Please turn with me this morning to the letter of Jude. The letter of Jude, just one page.
Abram comigo na carta de Judas, a carta que fica antes do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Judas, capítulo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Como eu continuei relembrando, esse é o meu irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Judas. E essa é uma carta maravilhosa e nos dá muito em termos de nossa fé, em termos da salvação que é nos dada. Mas Judas, ele vê que tem uma urgência. E quando você lê, mesmo esse versículo 3, ele está movido pelo Espírito Santo escrever não só sobre a salvação, não só sobre a fé, mas como contendar pela fé. Por isso que o meu título essa manhã é: cada santo, ou todo santo, todo crente, todo cristão é um contendor. O que quer dizer que existem pessoas tolas nesse mundo. Eles se deram o título defendendo a fé, ou comendando a fé, ou guia da fé, mas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com Judas 3, todo crente verdadeiro em Jesus Cristo que entendeu salvação e fé é um contendor. Então Judas vai expandir em como devemos contendar, mas antes de chegar lá, esse é o nosso maior chamado, ser um contendor. Mas leia novamente o versículo. Eu quero olhar para esse versículo de uma forma clara e devagar, porque existe tanto para aprendermos aqui. Então eu não vou avançar muito. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Mas o que, que é a salvação comum? Bom, antes de eu continuar, irmãos e irmãs, é importante nos lembrar que a Bíblia é sobre salvação. Nós nunca devemos esquecer isso. Precisamos ser salvos. Não poderíamos nos salvar. Precisamos de um Salvador. Precisamos de um Redentor. Alguém que seja um mediador entre nós e Deus. Por quê? Porque nenhum de nós poderia expiar pelos nossos pecados ou poderia ser um mediador do pecado de outra pessoa. É impossível. A montanha do meu próprio pecado teria acabado comigo. Então, em vez de eu ajudar outra pessoa, eu não podia nem me ajudar. Mas aqui está a mensagem da Bíblia. Enquanto éramos ainda pecadores, Deus em sua misericórdia se tornou um homem. Mas, por favor, lembre-se novamente que o Senhor Jesus Cristo, o Deus desse universo, a segunda pessoa da Santa Trindade, em vir nesse mundo como um homem, ele se limitou naquele corpo. Mas nunca esqueça-se, enquanto ele se limitava naquele corpo humano, ele ainda era Deus. É por isso que ele podia tomar os nossos pecados no seu corpo humano, aparentemente ele morria em fraqueza na cruz do Calvário, mas ele ainda sendo Deus, mesmo ele sendo colocado no túmulo, nós lemos na Escritura que no terceiro dia ele ressuscitou da morte, porque como a morte poderia segurá-lo em suas correntes? Era impossível. Então ele ressuscitou da morte e ele está vivo para sempre. É por isso que, mesmo poderíamos dizer mais sobre isso, nunca se esqueça que a Bíblia é sobre a salvação, porque nós precisamos ser salvos de nós mesmos, salvos do pecado, salvos de Satanás, salvos desse mundo. E não existe outra forma de fazer, é impossível por nós mesmos. Então, Judas fala da nossa salvação comum. Mas essa palavra pode te enganar ou te confundir, mas não seja confundido. A palavra aqui não quer dizer que a salvação, o que Cristo fez na cruz foi fácil, comum. Sim, para nós foi, mas para Deus, esse é o seu único primogênito, único do seu tipo, único pertencendo a Ele. Como eu já mencionei, Ele nos deu a luz, não nos deu o sol, não nos deu anjo. Deus nos deu a si mesmo. Ele dá às pessoas. Nós damos para as pessoas o que não queremos, porém Deus não. Nenhuma outra religião nos dá tão maravilhosa mensagem. Não quer dizer comum, não quer dizer banal. Tome cuidado quando você lê essa mensagem. Mas existem muitas formas de olhar para essa palavra comum, essas palavras comum, salvation. Eu vou tentar, salvação, e eu vou tentar o meu melhor para explicar. Essa é a salvação dos patriarcas. Abraão, Jacó, e assim vai. Essa é a salvação dada aos profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Essa é a salvação dada para os apóstolos. Essa é a salvação dada para os nossos pais da igreja, os reformados, os peregrinos. Essa é a salvação em que todos que creem no Senhor Jesus Cristo, da criação até a vinda de Cristo, ninguém será salvo, exceto por essa salvação. O que quer dizer? Salvação é dada a nós e todo crente será só salvo através da graça e fé. Efésios 2, 3. Através da graça pela fé é salvo. Não existe outra maneira, é impossível. Este é o significado da salvação comum. Não é que é fácil, não é que é ordinária, não é que é banal, mas essa é a salvação dos patriarcas. E Judas está se colocando nessa salvação. Então eu espero que isso te maravilhe. Segundo Pedro, capítulo 1, nós temos a mesma fé que os apóstolos, se diz. Nós temos a mesma fé que os patriarcas, que os profetas. Então, não somos crentes de segunda classe? Não, a salvação comum, o evangelho salvou judeus e gentios da mesma forma. Mas a salvação comum também quer dizer que é oferecida a todo homem gratuitamente. Deus não é um homem de negócios, ele não tem nada para vender, ele dá. Então temos aqui que é oferecido para todo homem gratuitamente. Paulo diz em Timóteo, mesmo a mim, o maior dos pecadores. Então é para nós, para cada um de nós. Você é um pecador, eu sou uma pecadora, nós todos somos pecadores. Então essa salvação é dada a nós. Então outra coisa sobre a salvação comum, não foi algo feito em segredo. Isso é muito importante. Não é um segredo. As pessoas, quando o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, mais de 2 anos atrás, não 2000 anos atrás, não pense que isso seria uma surpresa para as pessoas. Não era uma surpresa. As pessoas deveriam ter dado bem-vindos a ele, porque existia milhões de profecias, começando de Gênesis, que lá temos o primeiro evangelho. Depois disso, todo livro do Velho Testamento, cada livro, dizia para os crentes e aqueles que não eram crentes, os judeus e os gentios, ele vem, onde ele nasceria, como ele nasceria, o ensinamento que ele teria, como ele morreria, como que ele seria ressuscitado pela morte. Tudo foi profetizado milhões de anos antes de acontecer. Então as pessoas deviam ter se maravilhado. Então salvação comum quer dizer, não foi um segredo, não foi algo secreto, mas a salvação comum, eu não vou contar quantos pontos eu tenho nisso, mas isso é tão importante, antes que movemos com a nossa mensagem, é importante explicar que temos uma salvação comum. Uma salvação comum quer dizer que existe um mínimo de coisas que você deve crer, dividir juntos por todas as igrejas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, quando você viaja para algum lugar, ou saber com quem ter a comunhão na fé, você precisa daquele mínimo de coisas para crer. Eu não tenho tempo para dar a lista, mas a Bíblia nos dá a lista. Efésios 4, 5 do 6, você encontra 7 mínimas coisas para crer. 1 Coríntios 15, Efésios 4, Romanos 12. São tantas passagens, você poderia fazer uma lista de coisas que toda pessoa com quem você ora, coopera, igrejas que você visita, se essas coisas não estão lá, você deve fugir. Não dá para exercitar nenhuma cooperação. Por isso que acreditamos na separação, porque existe um mínimo de coisas para crer na nossa salvação comum. Mas a salvação comum também quer dizer que existe só um caminho e uma pessoa para crer e ser salvo, o Senhor Jesus Cristo e seu sangue precioso. Mas salvação comum também quer dizer que não existe só um caminho, uma pessoa, mas existe só um meio para ser salvo: se arrepender e crer. Não existe outra forma. Não precisamos fazer mais nada. Temos que nos arrepender e ser salvo. Temos que nos ver como Deus nos vê. Se você tivesse que se marcar e dar uma nota para si, você daria uma boa nota, com certeza. Mas não. Deus nos vê de outra forma. Temos que nos arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Mas, por último, neste assunto, salvação comum. Os crentes em todo lugar têm uma causa comum. Estamos no mundo para uma causa comum, uma causa, a causa do Evangelho. E nunca devemos esquecer disso. É por isso que em Atos capítulo 4, quando Pedro e João foram ditos para não falar mais daquela salvação, eles disseram, como? Como nós podemos estar em silêncio? É impossível. Não podemos, só podemos falar sobre as coisas que vimos e as coisas que ouvimos. Então Judas vem a nós, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade, existia uma necessidade que comprimia ele. Foi necessário escrever-vos e não negligencie essa palavra, exortar-vos. É uma palavra que usamos para com o Espírito Santo. Então Judas vem como alguém que quer confortar perto de cada crente e dizer, temos uma guerra comum, uma luta comum, temos uma causa comum e eu venho contigo para te confortar, para contendar contigo. Mas temos que proceder, temos que continuar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos. Eu uma vez foi exortar-vos a batalhar pela fé. E eu quero habitar, eu quero falar um pouco desta batalha pela fé. A palavra fé, eu tenho certeza que você notou, é a fé. Não é só uma fé, mas é a única fé. A única fé que deve ser mencionada. Esse artigo é mencionado 30 vezes no Novo Testamento. A fé é baseada em fatos sólidos. Escrita num livro, a fé aqui é objetiva. O que eu quero dizer com isso? Que ela é objetiva. Não é sobre nossa experiência em crer em Cristo. Não é o significado aqui. A fé quer dizer o que cremos. Então é o que cremos, não em quem cremos. E eu vou explicar. É sobre todo o corpo de doutrina e frutos que foi colocado em nós, confiado em nós, e foi colocado em 66 livros, e está ao redor do Deus triuno. Essa seria a forma mais fácil de explicar o que é a fé. Eu repito, a fé é sobre todo o corpo de frutos, verdades, doutrinas, ensino, confiadas a nós, incorporadas e colocadas em 66 livros, a Bíblia, colocada ao redor do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a fé. Então é importante se lembrar que quando Judas escreveu sua carta, a maior parte do Novo Testamento estava acontecendo. Eu te relembro que 9 vezes, nesta carta curta, Judas está referindo-se ao Velho Testamento. Então, versículo 3. Esse é um dos muitos, muitos versículos da Bíblia, onde é dito que quando toda revelação for completa, nenhum dom terá, não existirá mais falar em línguas, mais nenhum profeta, mais nenhum apóstolo. Então, queridos irmãos e irmãs, no primeiro século, quando a Bíblia foi completa, quando não existiam mais apóstolos ou profetas ou sinais ou dons, o que eu quero dizer? Será que dizemos que não existe mais milagre? Não, eu não disse isso. Acreditamos em milagres. E às vezes você escuta algumas pessoas que dizem, vocês reformados, crentes, não acreditam em milagres. Acreditamos em milagres, mas não acreditamos em aqueles que curam, aqueles que performam milagres. É isso que queremos dizer. Mas pode Deus curar? Claro que pode. Será que Ele cura através de alguém especial que cura? Não, através das orações de cada um dos seus filhos. Somos todos iguais, não existe hierarquia. Então, não deixe que ninguém te engane com essas coisas. Então, Judas, esse versículo especificamente está nos dizendo que toda a revelação está se fechando. Os 66 livros da Bíblia, depois disso, não terá mais nenhum profeta, apóstolo, ou sinais, ou dons. E isso é muito importante. Não devemos adicionar a palavra de Deus. Agora, em vez de apóstolos e profetas, só precisamos da iluminação do Espírito Santo. É tudo o que precisamos. É por isso que quando você vem e lê a palavra de Deus, nunca se esqueça de orar. Ore, Senhor, ilumine a minha mente, o meu coração. Existe tanta ignorância no meu coração, na minha mente, sem a ajuda do Espírito Santo. É tão profundo, isso é um tesouro, é um grande depósito, sem preço. Como pode um homem carnal, a Bíblia nos diz que o homem carnal não pode entender as coisas de Deus. É por isso que precisamos do Espírito. não de um profeta especial, um apóstolo especial, mas cada um de nós tem o mesmo acesso à palavra de Deus. É por isso eu peço que vocês orem por países onde as pessoas não têm como ler. Imagine alguém que não pode ler. É a maior tragédia. Mas essa palavra é dada para nós. E a fé é a palavra de Deus. O ensino da Bíblia. O evangelho e mais nada. E é por isso que algumas confissões tentaram mudar a nossa fé. Se eu puder dar um exemplo, 1690, confissão de fé, 1689, eles tentaram mudar a fé. Isso te dá, não, tentou colocar, perdão, juntos o resumo do que é a fé. Então você pode usar isso como uma ajuda. Mas antes que eu mova, olhe para o versículo 20, Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então não é só a fé, é a mais santíssima fé. E essa fé é dada para nós pelo mais sábio e santo Deus. É incomparável. É exclusiva, é mais superior, é sagrada, é divina, oráculos divinos. É a fé que qualquer outra fé é errada. E eu tenho certeza que algumas pessoas pensariam, mas eles são arrogantes. Como eles podem dizer que toda outra fé é errada? Mas é a Bíblia que diz. Eu não tenho emoções nisso. Não. Somos exclusivistas. Por quê? Porque não existe outro Salvador, exceto o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra palavra inspirada, exceto a Bíblia. E Judas nos fala isso. A fé foi dada para nós. E essa fé é a fé mais santa. Eu sei que existem os universalistas, algumas pessoas que dizem, não, não seja assim, seja gentil com as pessoas, mas é a Bíblia que nos faz ser exclusivistas nessas coisas. Então, não precisamos dizer mais nada aqui. A fé não é um credo, não é um livro escrito por um homem, mas isso me maravilha também, porque na linguagem inglesa, você tem 600 versões da Bíblia, do Velho ou do Novo Testamento. Será que você acredita? 600. Em francês, você tem 400, mas não existe nenhum outro clássico nesse mundo. Ao menos que o livro não foi muito bem traduzido e eles precisassem revisar e melhorar. Mas existem 600 versões da Bíblia só em inglês. E cada versão está tentando nos falar. Eu posso fazer melhor. Posso traduzir melhor. Bem, algumas delas, eu digo, algumas versões da Bíblia, corra delas. Mas me maravilha que não existe nenhum outro clássico no mundo inteiro como esse. Lembre-se, a Bíblia é o primeiro livro a ser traduzido em outra língua. É o primeiro livro de ser João Tinder, de ser imprimido. É aquele que vendeu mais, o que vende mais no mundo inteiro. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Mais de 2.500 línguas nos dias de hoje. Eu não estou contando os dialetos, só as línguas. Nenhum outro livro. Nós temos a fé. A fé que estamos falando é incomparável. Não podemos comparar com nenhuma outra fé. Mas Cristo, lembre-se, ele é a fundação da Bíblia. Essa fé nos fez provar que Deus é bom. Nós vemos ele com os olhos da fé através da Bíblia. É por isso que não ouvimos vozes, é por isso que não contamos com visões e sonhos. A Bíblia, ela é suficiente em prática e em tudo. Mas olhe novamente sobre a fé. Essa fé versículo 3. Judas, ele nos diz que devemos contender com a fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, a fé santa foi um dia dada aos santos, através de homens santos. Deus nos deu um livro que não dá para comparar. Demorou 600 anos. Você não poderia dizer isso sobre o Corão, o Alcorão? Mas a Bíblia foi feita progressivamente e demorou para formar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 1.600 anos, mais de 40 escritores em continentes diferentes e línguas diferentes. Não alguém dizendo que um anjo falou com ele, mas alguns homens, mesmo que eles nunca se encontraram, eles tinham só um propósito. E é por isso que o pastor usa essa palavra, que é o cabo de Gênesis Apocalipse. Existe só uma pessoa, que é Jesus Cristo. Você colocaria no mundo da gente, nos dias de hoje, 40 escritores para falarem do mesmo evento, você encontraria contradição, confusão. Mas esse é o livro sem erro, é fixo, é completo, é suficiente, é permanente, não existe erro, não existe nada de errado. Se a Bíblia tivesse só um erro, ela fracassaria. Mas você pode confiar na Bíblia. Deus, ele preservou e protegeu sua palavra. E é dada para nós. E você lê a Bíblia em toda linguagem, ou em qualquer língua, você veria que não tem erro. Pegue qualquer outro livro. Se é traduzido em outra língua, perde muito do seu gosto, do que é. Mas a Bíblia não. É por isso que um dos argumentos, eu acredito, a inspiração da Bíblia, é porque é como você pode traduzir, é traduzido em qualquer língua, ainda se mantém o poder. A igreja não inventa, ela recebe. Você vê, temos aqui na palavra que foi dada para nós. Nós não inventamos. A igreja não inventou a Bíblia, ela recebeu a Bíblia, ela foi passada, ela foi dada aos santos. Nenhuma outra fé é dessa forma. E se eu puder usar a ordem grega sobre a última parte do versículo, essa é a fé que uma vez foi enfatizada, que foi dada aos santos, uma vez dada, não uma vez por todas. E é por isso que, não era uma vez, era uma vez por todas, é por isso que a Bíblia não precisa que aprovemos, não precisa que revisemos, é perfeita. Cristo disse que é mais fácil uma terra desaparecer do que a Bíblia. Então podemos confiar na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, precisamos de tudo que temos, tudo que precisamos. Cristo morreu uma vez por todos. Ele nos deu sua palavra uma vez por todos. A palavra é tudo. A palavra é tudo. Que é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo. Creia nessa palavra, creia. Mas agora deixe-me mostrar como você tem que ser um contendor. Como temos aqui na palavra de Deus, essa palavra que foi entregue para os santos. Temos Dr. Peter Master, tem um livro que é Mantenha-se Firme para a Fé, e tem uma frase que eu gostaria de referir. O evangélico, ele diz, a tradição evangélica é uma história corajosa à verdade. Existiam mártires corajosos que estavam prontos para defender essa doutrina. Então, essas pessoas do passado colocaram Deus e sua palavra em primeiro lugar em suas vidas, antes dos seus confortos e segurança. Meus queridos irmãos e irmãs, é dito ele que não se permanece firme a alguma coisa, cairá para qualquer coisa. Se você não é firme para algo, a primeira coisa que acontecer na sua vida vai acabar com você. Mas temos que contendar. Existem duas palavras na tradução inglesa, porém no grego é só uma vez. E eu quero explicar para vocês o que quer dizer, que é contendar seriamente. Não é só contendar, mas contendar seriamente. É uma palavra como se visse agonizar. Temos que agonizar seriamente. E existe uma preposição que temos que batalhar seriamente, machuca, dói. Existe um preço para pagar, para poder entrar nessa batalha. É por causa da sua mensagem, meus queridos irmãos e irmãs. Tem sempre confusão, eu diria. Não é que estamos batendo nas portas, buscando problemas, angústias, mas como eu disse essa manhã, não existe nenhuma outra palavra inspiradora, não existe outro salvador. Você quer entrar em confusão, eles vão dizer, mas e aquela outra religião? E a outra? São todas falsas, são todas erradas. Então, a igreja está buscando problemas. A palavra contendar, batalhar, é um termo atlético que quer dizer que estamos envolvidos em contexto, contestamento, mas temos que fazer isso não sendo uma pessoa que busca confusão só pelo fato de ter a confusão. Nós falamos a verdade na vida. O que quer dizer é que eu quero colocar a minha vida, meu último respirar, minhas forças todas nessa batalha. É sério. E não estamos lutando contra a carne. Não existe nenhuma ideia na Bíblia que diz que você vai entrar em guerra, literalmente, lutar. Não, não. Não temos isso na Bíblia. Nossas armas não são físicas. Usamos maneiras de paz para ganhar almas. Não existe armas. É por isso que eu li de Efésios capítulo 6 antes do nosso estudo. Não é sobre algo intelectual ou segurando uma conferência apologética ou tentando chamar uma multidão num lugar e fazer com que todo mundo grite. Nada disso. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu não tenho nada contra pregar para as pessoas na rua. Mas alguns pregadores, eu diria, que vemos em frente da nossa igreja, mesmo aqui em Londres, eles não têm nada atrativo. A maneira que eles gritam, a maneira que eles se colocam. Mesmo nessa semana, eu vi um homem e a mulher estava com um microfone, tinha música, ela estava dançando. Qual que era a mensagem? Será que isso diz algo sobre a salvação? Ah, meus irmãos e irmãs, Deus nos salvou para nos colocar numa batalha. Não num lugar de diversão, num parque de diversão. Você vai para algumas igrejas e é um parque de diversão. Existe rock, existe instrumento, a música. Ah, não, é terrível. Isso é só para entreter a multidão. E você pergunta para as pessoas, como que foi o culto? Ah, a música foi muito boa, eles dizem. A música foi muito boa. Música nunca salvou ninguém. O mundo faz música melhor do que a igreja, mas eles não têm o evangelho. Eu espero que eu não estou dizendo muito sobre essas coisas, mas é importante que contendamos para a fé. Mas existem aspectos práticos. O que quer dizer que contendamos seriamente pela fé, ou batalhemos? Bem, em primeiro lugar, você deve ter a fé. Você não pode lutar para algo ou amar algo que você não tem. Você deve tê-la primeiro. Com uma vida consistente. Não só nos domingos, mas todo dia da semana. Vivendo uma vida santa. Com as nossas vidas, nós temos que abrir a Bíblia, ter sermões para outras pessoas. Por isso que no seu trabalho, na universidade, você não deve ser um pregador. Não. Mas o que você deve fazer é viver a vida cristã. Por que que essa pessoa é diferente? Por que que ele se comporta dessa maneira? Por que ele não é um mentiroso? Por que que ele não vai para aquele ou aquele lugar? Existe uma diferença. E as pessoas vão notar a diferença na sua vida. Agora eu te pergunto, e eu não quero machucar ninguém nisso, não me desinterprete, como você pode ter o máximo do Senhor Jesus Cristo se você só vai à igreja um culto nos domingos? Será que isso é contender? Eu não acredito. Se você tem compaixão, ou às vezes você tem que trabalhar duro. Não estamos falando das pessoas que realmente não podem. Mas se eu tenho tempo depois do culto, eu vou para casa. E a primeira coisa que eu faço, ligo a televisão, faço outra coisa o resto do dia. Será que isso é contender a fé? Seriamente? Eu não acredito. Então fazemos isso através de amar o Senhor Jesus Cristo. Através de colocar a nossa divisão do trabalho. Dividimos as obras ou o peso que isso tem. Nos envolver em testemunho, em cultos, em obras e convidar as pessoas. Nós fazemos isso. É assim que contendemos pela fé. Por toda a doutrina, criação, inspiração, salvação, Cristo, as suas duas naturezas, todas essas coisas. É assim que contendemos. Ganhar almas em libertando aqueles que estão em dúvidas, em salvando aqueles que não acreditam. Isso que é contendar. Mas por último, bem, o meu relógio não está funcionando, então eu não tenho ideia. Não está funcionando, então é verdade, não está funcionando, eu não sei quanto tempo faz. Mas essa é a última parte. Judas diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A quem? Aos santos. Os santos. E isso é extraordinário. Será que você notou algo? Aos pastores? Aos anciãos, aos diáconos, aos profetas, aos apóstolos? Não, aos santos. Os santos, literalmente, os crentes, aqueles lavados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Não uma raça especial, não. Então, Judas está escrevendo a nós. Esta fé santa foi passada de geração a geração. Nós temos um depósito que não tem preço, uma herança que não tem preço. E quando pensamos, queridos irmãos e irmãs, eu amo a Bíblia, não de uma forma egoísta, mas eu zelo a Bíblia. Queremos que o mundo inteiro, se a minha voz pudesse alcançar o mundo inteiro, e dizer: Senhor Jesus Cristo ama pecadores e Ele chama eles para se arrepender e confiar nele. Essa é a fé dada a nós, a cada santo. Todo santo deve manter, amar, viver, entender, viver e firme a isso, estar pronto para prestar contas sobre isso. Os santos têm que contender a fé. É por isso que a nossa fé não deve ser misturada com nenhuma religião falsa. Não foi descoberta, mas foi dada a nós. E é por isso que seriamente devemos contender. E agora eu vou concluir com isso. Estamos batalhando pela fé, mas estamos também construindo pela fé. É esse o nosso chamado principal. Precisamos nos comprometer inteiramente a Deus e a palavra. E Paulo disse em Efésios: eu rogo vos, irmãos, que caminhe com a vocação que és chamados, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações.